Então, nós, na última aula, nós terminamos com Saul escondido no meio da bagagem e Deus mostrando onde ele estava. E depois ele venceu aqueles inimigos, esquartejou o boi em pedaços, mandou para todo lugar e ganhou a guerra. E o pessoal queria matar os homens que tinham falado contra ele, mas ele estava tão alegre, falou: não mata ninguém, estava tudo feliz. E agora, em 1 Samuel 12, foi mais ou menos onde nós paramos. E é interessante ver, 1 Samuel 12, que Samuel faz mais ou menos igual Moisés no fim de Deuteronômio. Samuel fala que ele não roubou de ninguém, não pegou jumento de ninguém, que ele governou certinho, que fez tudo certo. Então é como se estivesse assim, pedindo um atestado de honestidade, de transparência diante do povo. E depois ele fala que Deus tinha sido fiel e eles tinham rejeitado Deus. E para mostrar que era tão sério o que eles fizeram, queria pedir uma trovoada, e era a época da colheita, e ia estragar a colheita. E aí veio a trovoada, e o povo tremeu, e disse que temeu muito a Deus e a Samuel. Porque o Samuel pediu a trovoada e Deus deu a trovoada. Então o negócio foi sério, né? Mas aí, depois que acontece isso, eles falam: meu, eles ficaram com medo, nós vamos morrer, vão acabar, vai ser terrível. Ele fala: não, mas Deus ama vocês, não é o fim da picada. E aí, ele fala um negócio interessante. Ele fala: vocês são povo de Deus, e com o rei que vocês queriam ser igual às outras nações, vocês não vão ser igual às outras nações. Vocês vão ter um rei. Mas vocês queriam ter um rei para ser igual às outras nações, mas não vai ser, tá? Vocês vão ganhar o rei, e as outras nações têm rei, mas foi Deus que deu o rei. E mesmo com o rei, se vocês servirem a Deus, vocês vão ser abençoados. E se vocês não servirem com o rei, vocês vão ser amaldiçoados. Então, em suma, tanto faz ter juiz como ter rei, vai dar no mesmo. Assim, vocês queriam ser como as outras nações? Não vão ser. Vocês vão ser povo especial de Deus. Se o rei temer a Deus, amar a Deus, seguir a Deus, vai tudo bem. Mesmo que vocês rejeitaram a Deus, pediram um rei, mas vai dar tudo certo para vocês. Então, assim, na verdade, Deus ficou bravo porque eles pediram um rei, rejeitaram eles, queriam ser igual aos outros povos. Depois ele falou: mas tudo bem. Eu dei um bom susto em vocês, acabei com suas colheitas, né? Vocês estão entendendo que é sério, mas eu vou, vocês continuam sendo meu povo, e com o rei, sem rei, vai ser a mesma coisa. Servindo a mim, vai dar certo. Não servindo a mim, vai dar errado. E se você comparar aqui no versículo, em 1 Samuel 12, você vai ver muitos versículos, igual o Deuteronômio: ama o Senhor seu Deus de todo o teu coração, e eu nunca vou deixar de orar por vocês, e Deus vai estar com vocês, e siga Deus. Então, assim, ele falou a seriedade, mas ele falou que era povo de Deus, e ele continuava orando por eles, e é bem, bem interessante essa finalização. E agora, em 1 Samuel 13, começa o primeiro erro, a primeira prova de Saul, né? E então, essa primeira prova de Saul, se você ler direitinho, você vai dar razão para Saul. Você vai falar assim: Samuel tratou de chegar na hora certa, o povo estava espalhando, o inimigo estava chegando perto, né? E Samuel não chegava. Então você fala assim: Samuel não chegou na hora certa, ele esperou, a situação estava espalhando, piorando, e ele falou assim: ah, então vou fazer o sacrifício, já que Samuel não veio. Aí quando ele estava fazendo, aí chega Samuel. Então a primeira prova dele era de não esperar Samuel chegar. E o Samuel que atrasou, não foi ele que adiantou, foi Samuel que atrasou. Então fala: mas que. Aí Deus já fala bravo com ele, assim: eu ia te colocar como rei, mas já que você fez isso, eu vou procurar um homem que está segundo o meu coração. Nossa, caramba, o cara cometeu uma pisadinha na bola, que a gente até dá razão para ele porque que ele fez, e Deus já fala que vai procurar outro? Que coisa séria, né? Mas eu só queria meditar com vocês sobre algumas coisas nesse sentido. Ele olhou as coisas do ponto de vista humano, que realmente qualquer um de nós naquela situação ia pensar mais ou menos semelhante: puxa, o povo está espalhando, Samuel não chega, o inimigo está chegando, e eu estou aqui, Né? Então, por exemplo, se Deus falar com você para esperar nele, para não ir no médico, para não fazer nada, esperar Deus, para ter oração primeiro, para saber se é para ir ou não. Aí a pessoa fala assim: espera, não faça nada, fica em casa, espera eu chegar. Agora a febre vai aumentando, o cara não chega, não marcou. Você fala: não, vou fazer uma coisa, chamar a ambulância e vai embora. Né? Aí acabou de chamar a ambulância e falou: então não vai ser curado. Ó, já vai. Então, assim, é mais ou menos assim, uma situação dessa forma. Mas não pode olhar do ponto de vista natural. E pior ainda, ele olhou do ponto de vista religioso. Então, Saul é o perfeito religioso. Então, quando você quer saber o que é o espírito religioso, estuda Saul, porque tem vários aspectos religiosos. Sabe o que ele falou? O povo está espalhando, você não chega, o inimigo está chegando, e eu não aplaquei a Deus. Ó! Eu não aplaquei a Deus. Quer dizer, você fazendo sacrifício vai aplacar a Deus. Deus está com raiva e Deus vai aplacar ele. Quer dizer, ele não entendia nada de Deus, ele era tipo assim, cerimonial. Tinha que fazer um negócio. Agora, e veja por que que Deus não gosta disso. Deus não gosta de coisa cerimonial, fazer a coisa por fazer. E muita gente toma ceia nessa base, né? Toma ceia, não querendo tomar ceia, mas toma ceia para poder aparecer diante dos outros. É cerimonial, é religioso. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente faz, não, mas vamos fazer porque. Né, vai agradar a Deus, né, faz aquela oraçãozinha formulada, faz aquela coisa. Não faz de coração, não faz de real. Não, eu tenho que aplacar a Deus, né? Não, se ele fizer assim, aí Deus fica calmo comigo. Mesmo que você de coração não quer nada daquilo. Então, é uma coisa que, sim. Então, assim, quando Samuel ungiu ele, ninguém ficou sabendo, né? Você lembra quando Samuel acordou de manhã, acordou, levou, falou, moço, vai para frente, e ungiu ele sem ninguém saber. Aí o tio dele perguntou para ele, o que que o Samuel falou? Ele falou, não, falou que tinha achado o jumento. Não falou com, né? Então, era uma unção particular, individual, ninguém sabia de nada. Aí, quando ele estava lá no meio da bagagem, e aí lançou a sorte, e nós estamos sempre vendo que sorte na Bíblia dá certo, né? Acho que conosco não vai dar certo, mas sorte na Bíblia sempre dava certo, até nas horas erradas dava certo. Mas aí Samuel sabia quem era, Saul sabia quem era, tanto é que ele estava escondido, mas eles lançaram sorte, tomou a tribo de Benjamim, tomou a casa dele, tomou, chegou lá, era ele, cadê ele? Aí Deus falou, está escondido na bagagem, aí trouxe ele. Aí ficou público, né? Aí ele fez aquele negócio diante do povo. Mas naquele dia que Samuel ungiu ele particular, ele falou assim: você vai encontrar um monte de profetas, você vai profetizar, você vai encontrar isso, vai encontrar aquilo, uns três ou quatro sinais. E tudo isso aconteceu. E ele falou: depois vai chegar uma hora que eu vou ter que chegar, me espera que eu vou chegar. E pelo texto a gente não sabe que é tanto tempo depois, mas aconteceu a vitória, várias coisas e tal. E o último sinal, então todos os outros sinais aconteceram, ele recebeu. Diz que o Espírito desceu sobre ele, mudou o coração dele, ele profetizou, aconteceu um monte de coisa com ele. Mas esse era o último sinal da unção que Samuel tinha feito para ele: me espera, quando você chegar lá, me espera. Aí Samuel não chegou na hora que marcou e ele precipitou e ofereceu o sacrifício. Agora presta bem atenção, gente: rei não pode oferecer sacrifício. Isso é uma coisa bíblica muito clara, que Deus separa sacerdote de rei. Porque se o sacerdote. Se o rei também faz o que o sacerdote faz, então ele vai virar um tirano. Ele é autoridade espiritual e natural. Entendeu? Então não pode. Deus, depois de Moisés, falou claramente: o sacerdote tem Urim e Tumim, faz o sacrifício, ouve de Deus, e o juiz julga o povo. É duas coisas separadas: quem tem autoridade material, natural, e quem tem autoridade espiritual. É diferente. Então nunca no Velho Testamento é permitido, e é um pecado terrível. O rei se dá uma de sacerdote, entendeu? Então, assim, não pode fazer isso. Então, não era assim só porque ele precipitou. Ele era religioso, ele achou que tinha que aplacar a Deus. E Deus não gosta que, assim, desse tipo de coisa, você vou aplacar a Deus. Deus gosta que obedeça a ele. Mas Samuel está atrasado, espera. E se Samuel não chega, é melhor obedecer e ir contra o inimigo sem fazer sacrifício do que desobedecer e oferecer sacrifício, sendo que ele era rei e não podia fazer isso. Entendeu? Então, só para você entender melhor o pecado dele, né? Assim, na verdade, acaba sendo um pouco supersticioso, né? É superstição, né? Se eu for para a guerra contra os filisteus e eu não oferecer sacrifício, eu não tenho a ajuda de Deus. Mas Deus vai ajudar se eu estiver obediente, não se eu estiver fazendo sacrifício. Entendeu? Então, assim, eu vou fazer uma coisa para constar na fita, mas não porque. Não porque é obediência a Deus. Então tem que entender que Deus é bem real e gosto de obediência e não gosto de sacrifícios em si no lugar da obediência, né? Esse era o problema de Saul, ele não entendia isso de jeito nenhum. Agora vamos para o capítulo 14. E o assunto do capítulo 14 é Jônatas. Então aqui nós vamos ter um perfil de Jônatas. Esses livros de Samuel são muito interessantes, porque você percebe que ele entra muito mais no perfil das pessoas, né? Então descreve os detalhes, né? Todas as coisas. Então assim, aqui é quando, né, o Google Maps desce assim, bem assim, você vê assim exatamente, né? Porque em Juízes fala que tinha 30 filhos e 30 nós, sei lá, aquele negócio que andava no jumento e tal, mas não dá muitos detalhes, né? Aqui dá muitos detalhes sobre a pessoa e o perfil, dá para você ver quase a pessoa fazendo as coisas. Então, de Jônatas, a primeira coisa que nós precisamos ver sobre Jônatas é um negócio muito forte, gente, que ele cria em Deus de verdade. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, Deus vai estar com a gente, Deus vai ajudar a gente, mas eu tenho 100 mil homens, né? E eles só têm 10 mil. Então, se Deus por acaso não for, eu tenho 100 mil, dá para resolver, né? E ele não. Deus salva. Se é Deus que vai salvar, eu posso ter 100 mil homens, eu posso ter um. Porque é Deus que vai fazer mesmo, não sou eu. Agora, pensa assim, você. Você fala assim, a gente ora, mas a gente pensa assim, eu vou preparar todos os meus meios naturais e Deus dá uma forcinha se faltar. Mas Jonatas falou assim, eu vou faltando tudo. Já que é Deus que vai fazer, então ele faz tudo. Isso gasta fé. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer. O cara tinha fé e coragem. Muito fora do comum. Muito fora do comum. Não se, assim, e é contraste total com o pai dele. O pai dele tenta fazer sacrifício lá fora de hora e tal, e tá o Jonatas indo combater os filisteus sozinho. Mas não era sozinho. Aí tem outras coisas na história que eu queria que você prestasse atenção. O escudeiro. O escudeiro tem uma atitude que é assim. Você quer ir? Vamos. Então, quem tinha fé é Jonatas. Mas quem foi junto foi o escudeiro. E depois você fala assim, quando ele começou, aí ele fez um sinal. Ah, você topa aí? Topo. Então, o escudeiro é assim, é o Ministério de Barnabé. Né? O Ministério da revista Pax Redeunt sobre Barnabé, é o Ministério de Apoio. Então, ele não precisa ouvir de Deus. Ele não precisa ter convicção de Deus. Ele só fala assim, eu sou seu escudeiro, onde você for, eu vou. Você falou para morrer, eu morro. Não tem problema, estou com você. Entendeu? Então, assim, escudeiro é, ele, esse escudeiro é o Escudeiro de Jônatas não tem nem nome, né? Na verdade, não tem nem nome, mas ele é o cara também, né? E aí Jônatas faz um sinal. Um sinal. Se eles mandam vir, a gente vai. Se eles mandam esperar, a gente espera. Mas, cara, se eu falei, Filisteu, eu ia falar para ele esperar. Vem pra cá, vem pra cá. E ele subindo, gente, subindo. Você já pensou como é que você fica numa. Se você estivesse descendo, tudo bem, mas você tá subindo assim, ó. Contra um exército Filisteu. Gente, você não tem ideia. Você não tem ideia. O cara era suicida se ele não tivesse fé em Deus. Mas ele disse, aí como é que aconteceu? Deus foi com eles, que deu um estrondo, que diz que começou no arraial, depois pegou os saqueadores. Os saqueadores eram grupos que estavam roubando em muitos lugares da terra. Deu estrondo em todos eles, tremeu tudo. Ninguém sabe nem por quê, é Deus mesmo, né? E Jonatas não matava, não. Ele só derrubava. Porque não dava tempo. Ele derrubava e o escudeiro matava. Ele derrubava o escudeiro e matava. Mas isso, gente, em poucos minutos acabava. Assim, os caras pegavam ele. Então, é um negócio, é um milagre. Então, essa história aqui é maravilhosa. Daí, Saul tá lá consultando com a arca. Não sei nem o que a arca tá fazendo lá nessa hora. Minha suposição é que ele pegou lá na casa de Abinadab e depois devolveu, né? Porque depois a gente vê que tá lá na Abinadab de novo. Então, ele pegou a arca para consultar a Deus, mas tava com um barulhão tão grande. Falou: peraí, peraí, vamos. E aí foram, viram que só Jonatas estava fora, aí foram guerrear, e ele tinha mandado o pessoal jejuar no dia que devia. Então, Saul só dá fora, gente. Como é que pode? Se existisse azar, eu ia falar que ele era azarado. Mas assim, ele realmente só faz coisa errada. Toda vez que tenta acertar, ele erra. É um negócio terrível. E aí, Jonatas não sabia de nada, porque não estava lá no meio do arraial. Ele vai lá e pega o mel e põe na boca. Opa, deu uma força. E o outro fala: não pode isso, seu pai amaldiçoou quem comeu. Ih, meu pai, o que é isso e tal. E tal. Aí, quando ele foi perguntar para Deus e Deus não respondia para ele, Ele falou: alguém está em pecado aqui. Porque Deus não fala? Alguém está em pecado. E mesmo que for eu ou meu filho Jonatas, morra, porque está em pecado, tem que matar. Então você vê como é que o religioso, aparentemente, é radical. Eu sou Finéias, eu vou matar o pecador. Né? Então, se aplicar a Bíblia em horas erradas, não dá certo. Né? E a sorte deu certo, né? Que a sorte tirou, o povo ficou livre e pegou Saul e Jonatas. Então joga entre nós dois. E caiu em Jonatas. Então a sorte mostrou. E aí falou: Jonas, o que que você fez? Que nem Acã, né? Caiu em Acã naquela hora. O que que você fez? Tá lá escondido as coisas lá. Então assim, o que que você fez, Jonas? Eu peguei um pouquinho de mel. Vou morrer por causa disso? Vai sim! Aí que o povo falou: não, você tá louco, Saul. Cara, você tá louco porque Deus fez uma grande vitória só por causa de Jonas e você vai matar Jonas? Você tá é louco. Deus está com Jonas. Se deu uma vitória dele, Deus está com Jonas. Então para com isso. E pronto, aí o povo livrou Jonas da mão do pai dele. Então é um caso bem típico do perfil dos dois, né? Hã? É, de oferecer. É. Agora, primeiro Samuel 15 é o segunda chance. Veja bem, na primeira Deus já tinha falado com Saul que ia escolher um homem segundo o coração dele, quer dizer, passou, tomou bomba, vou procurar outro. Mas Deus, olha como é que ele falou, vou procurar outro. Depois ele deu uma segunda chance. Agora Deus é mais ou menos igual a Aitofel, né? Em que sentido? O Aitofel viu. Ele era esperto, ele viu o fim desde o início. Ele falou assim: o cara não me escutou? O cara não me escutou? Ele vai ser morto, Davi vai voltar, eu vou ser traidor e eu vou ser enforcado. Já que eu vou ser enforcado, eu me enforco. Entendeu? Assim, ele falou: eu não vou esperar, porque quem é esperto, quem conhece as coisas, ele fala assim: dan, 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 tan, tan, vai acontecer comigo. Então eu boto minha casa em ordem e me mato, porque. Os outros falaram: não, mas não, ainda não resolveu. Eu sei. A primeira coisa que ele fez foi não me escutar, foi escutar aquele trouxa que falou bobeira lá. Então eu não vou ter, eu não vou ser bem-sucedido, eu vou ser traidor. Eu dei fora, eu apoiei o cara errado. Eu dei um fora, então eu vou me matar. Então Deus já sabia que Saul não ia dar certo. Então já falou: vou procurar um homem segundo o meu coração. Mas, olhando para Saul do ponto de vista humano, ele falou assim: eu vou dar a segunda chance para ele. Vou dar a segunda chance para ele. Aí ele falou: vai e mata os amalequitas. Agora, esse negócio de amalequita eu não consigo entender, porque toda vez aparece amalequita. Depois que matou todo mundo, ainda tem mais. Então, assim, não consigo entender quem é amalequita, qual é o nome, que ele vai e mata todos os amalequitas e ainda tem amalequita, né? Então, sempre tem amalequita. Até para matar Saul tem amalequita, né? Então, não sei, acho que eles põem o nome amalequita em outros povos, alguma coisa assim, uma coisa que não pega. Mas ele manda matar. Ele manda matar todos os amalequitas e todos os bois e acabar com tudo, porque é anátema, por tal e tal. Aí vai Saul e mata todos os feios, todos os ruins, todos os que não têm nada a ver. E guarda o rei e guarda os melhores, né? E Deus fala com Samuel de noite: ó, eu me arrependo de ter escolhido Saul, não dá certo, não tem jeito. E Samuel gostava de Saul. Então veja bem a posição do profeta. Samuel gostava de Saul. Então Samuel chora e clama a noite toda, né? Mas depois, quando ele levanta de manhã e vai falar com Saul, ele fala com ele duro. Então o profeta às vezes tem o sentimento pessoal e às vezes tem a coisa de Deus. Então Samuel trata Saul grosso, duro, mas ele chorou a noite toda porque Deus tirou Saul. Entendeu? Então assim, é aquela mistura, ele como ser humano e ele como profeta, né? Depois que ele dá dura nele, acaba com ele, fala que nunca mais e tal e tal e tal. Aí Deus fala assim: até quando você vai ficar com dó de Saul? Eu rejeitei ele, não fica com dó dele. Quer dizer, percebe que Samuel falou duro com Saul, tudo, mas tinha muito pesar, muita tristeza dele ter perdido, dele não ter dado certo. E você pode transferir isso até para obras de Deus na história da igreja, que quando Deus usa um movimento, usa pessoas, usa uma igreja, e depois essa igreja desvia do rumo, né? E Deus dá uma palavra de juízo para aquela igreja, mas o profeta que dá essa palavra, de tanto que teve experiência boa com aquela igreja, de tanto que ele ama aquela igreja, ele fica com pesar, né? Ele falou: não, mas não pode, tal e tal. Então Então, assim, acontece isso muitas vezes. Saul representa aquilo que Deus rejeitou, uma unção que Deus rejeitou e que às vezes a gente, como ser humano, tem dificuldade de acreditar nisso e de rejeitar, né? A gente fica com um sentimento humano. Mas eu queria que você visse aqui a ordem, esse caso de 1 Samuel 15 é um exemplo clássico de como uma pessoa religiosa responde quando ela é confrontada com a desobediência dela. Isso é bem interessante. Primeiro, ele fala o seguinte: bem-aventurado você, eu fiz tudo que o Senhor falou. Então, ele assim, ele chega, ele não fez o que Deus falou, mas ele chega falando que fez. Então, assim, para ele tá tudo uma mil maravilhas. Eu matei tudo que era vil. Mas eu assim, então assim, não, eu fiz tudo. E aí Samuel fala assim, não, e esse negócio de mugir de vaca? Não, eu matei tudo, deixou só os melhores. Depois ele fala assim, não, eu não mandei matar tudo? Não, o povo. Entendeu? Então assim, primeiro ele fala que fez. Depois ele fala que fez, mas fez, mas ficou alguns. Depois ele fala que não foi ele, foi o povo. E realmente acredito que foi mesmo. O Saul era muito mexido pelo povo. Se o povo falou, ele não tinha muita moral para segurar. Então ele falou, é o povo que fez. E o versículo 22, 23, acho que é bom a gente ler, porque essa é assim, são versículos, umas passagens clássicas, né? De 15, 22, 23, diz: Samuel, porém, diz: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, assim, essa passagem aqui expressa o centro do que Deus está procurando. Ele falou, eu procuro um homem segundo o meu coração. Ele falou assim, eu não quero pessoa que valoriza coisas religiosas. Eu quero alguém que obedece. Eu quero alguém que faz e não fica enrolando. E a gente fica assim, mas rebelião como pecado de adivinhação ou feitiçaria, né? Obstinação, coisa de idolatria. Então, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Na verdade, tem a ver uma coisa com a outra no seguinte, que o ídolo você controla e Deus você não controla, né? Então, você apazigua o ídolo e faz o que você quer. E no fim, Saul termina com a feiticeira, né? Com a necromante lá, entendeu? Então, assim, a obstinação e a rebeldia vai terminar com o espiritismo, entendeu? Com consultar outros espíritos. Porque você quer, mas você quer fazer a sua vontade, mas você não consegue, então você vai pegar força espiritual para te ajudar a fazer a sua vontade. E já que Deus não se presta a isso, você vai arrumar algum espírito para fazer isso. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Se a rebelião e a desobediência está no coração, e você é teimoso, e você não quer ouvir a voz de Deus, e você não. Você quer que Deus faça o que Deus te abençoe em seus caminhos, você vai acabar, Deus não vai fazer os seus caminhos. Então você vai arrumar outro espírito para fazer as coisas no seu caminho, entendeu? Então, assim, ó, a rebeldia e a obstinação acaba se tornando idolatria e feitiçaria. Mas antes disso, percebe? Primeiro ele fala que, não, que fez tudo certo. Depois ele fala, não, mas a gente, o povo que falou. E depois ele falou, não, mas era para sacrificar para o Senhor, né? Então ele vai dando várias desculpas e era para sacrificar o Senhor. Aí que veio essa palavra de Samuel, né? Aí o Samuel vira e vai embora. Aí Saul fala: pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia ao povo e dei ouvido à sua voz. Puxa, parece que ele arrependeu aqui, né? Pequei, admite, finalmente, com tudo isso, ele admite e fala: agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Sim, ele quer aparecer diante do povo, está tudo bem. Ele, não, não, tá bom, eu errei, tá bom. Então tem gente que você trata com eles. E eles, entre aspas, arrependem. Mas eles não estão interessados na opinião de Deus. Eles estão interessados em que tudo fica bem rapidinho. Entendeu? Que fica bem rapidinho. Não vamos mostrar para todo mundo que eu pisei na bola, que ficou bravo, entendeu? Então, assim, essa atitude de Saul, em contraste com a atitude de Davi, é um negócio muito forte mesmo. Porque ele até admite: pequei, ouvi o povo em vez de ouvir a tua palavra, é verdade. E finalmente ele falou a verdade. Mas volta, volta e adora o Senhor comigo. Mas adora o Senhor, para que adorar o Senhor? Ele acabou de falar que ele vai escolher outro homem, não você. Entendeu? Assim, ele só quer a aparência mesmo. E veja que coisa interessante: Saul não queria ser rei. Ele não sabia que ia ser rei. Estava procurando jumento. Entendeu? Saul não tinha ambição para ser rei. Ele estava procurando jumento. E ele foi colocado como rei. Só que depois de colocado como rei, a única coisa que ele queria é continuar sendo rei. Ele não tinha ambição de ser rei, mas depois que era, não quer largar mais por nada. Entendeu? É uma coisa totalmente diferente de Jonatas, porque Jonatas, amando Davi e ajudando Davi, sabia que não ia ter reino. Mas Jonatas não tinha problema nenhum em não ter reino, porque ele amava Davi, queria o reino de Deus e tal. Então, assim, Jonatas não tinha ambição nenhuma para ter o reino. E Saul só queria o reino para si. Aí o Samuel fala que não volta com ele. Ele vira para ele e rasga a capa de Samuel. E aí que eu acho interessante. Samuel usa o rasgar da capa, Deus rasgou o reino de você. Então até rasgar a roupa vira profecia, né? E aí, você quer que eu fique, então rasga e aí pronto. Aí ele volta. Aí Samuel volta e adora o Senhor com ele. Interessante isso aí, né? Porque não, Deus não quer nada com você, não vou fazer uma coisa religiosa com você, não vou manter as suas aparências. Saul persevera, fala assim. Ao que disse Saul, pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. Entendeu? Então ele quer, mas quer que ninguém fique sabendo que ele pisou na bola e quer que Samuel dá moral para ele, né? Samuel vai lá com ele e fica lá com ele, adorando a Deus, adorando a Deus. Adora a Deus comigo. Eu pequei, errei, pisei na bola. Mas vamos esquecer esse negócio vai acontecer daqui muitos anos e nem sei quando. E vamos fazer uma coisa certa aqui diante dos homens e tal. E Samuel volta. Samuel volta. Então, às vezes, você insiste, insiste, insiste. E às vezes Deus até concorda com você e faz. Ah, tá bom, faz. Tá bom. Mas não muda nada, né? Sim. E aí Samuel vai, como nós comentamos lá outra vez, e mata Agag e tal. E depois diz que Samuel. Depois aqui diz, e nunca mais. Samuel nunca mais viu a Saul até o dia da sua morte. Depois você vê que Saul vai lá e profetiza a noite toda com Samuel lá, né? Então, assim, eu acho que esse negócio de falar que não viu ele, não é que não viu, é que nunca mais conversou, não falou nada, ele ficou lá profetizando e tal, então ficou no meio da multidão, mas os dois não chegaram a bater mais papo, a não ser depois que Samuel morre, aí não sabemos se é Samuel ou não. Então foi o fim da história aqui de Saul. E aí vem a escolha de Davi. E olha que coisa interessante, coisa de Davi. Começa com Deus fazendo, até quando você vai ficar com dó desse homem? Eu já rejeitei ele, para com isso. Tem que buscar um novo agora. Tem que parar de ficar orando pelo velho, porque o velho já acabou. Não tem mais jeito, tem duas chances. Não passou e pronto. Aí eu quero que você vai lá e unge um dos filhos de Jessé. Aí ele fala, mas como que eu vou ungir? E Saul fica sabendo e vai me matar. Deus falou, não, dá uma mentirada aí, faz uma mentirinha. Vai lá e fala que você vai fazer uma oferta, um sacrifício e tal, então você percebe como é que as coisas não são assim tão preto no branco. Quando você vai fazer uma coisa perigosa assim, como né, às vezes o irmão André levava a Bíblia para os países comunistas, coisa assim, você tem, o que você tem aí? Tem Bíblia aí? Não. Você não vai falar assim, né? Tem Bíblia sim, aqui você quer uns agora. Então assim, Deus pode dar direção para não falar a verdade total e para até falar uma coisa que seja uma substituição da verdade, no caso. Você não vai falar para Saul que você vai ungir outro no lugar dele, né? Então você tem que ir lá. E olha que interessante, aí Samuel chega lá e Jessé tem 8 filhos. Agora tem uma briga tremenda, então se tem 8, você tem 7, porque chega em 1 Crônicas, dá os nomes de todos e só tem 7. Diz que Davi é o sétimo. Aqui fala que tinha 7 e Davi estava lá com as ovelhas. Então, se tinha 7, se tinha 8, não tem problema. O negócio é o seguinte: um dos filhos de Jessé, o cara tem 7 ou 8. Ele vai chamar o caçula? Pra quê? Certamente não vai ser o caçula. Certamente vai ser um dos outros, né? Então deixa Davi lá com as ovelhas. Inclusive, não vai dar tempo pra gente olhar, gente, mas eu nunca vi quantas passagens, até marquei todos os versículos, que fala que Davi era das ovelhas. Davi era das ovelhas. Davi estava com as ovelhas. Depois que ele toca para Saúl, ele estava com as ovelhas. Quando ele mata, ele estava com as ovelhas. Toda vez ele está com as ovelhas. Então, assim, o negócio de Davi e ovelha não é coisa de menos, é coisa de mais. Tem que ter ovelha para ser Davi, tá? Não tem jeito de ser Davi sem ovelhas. Davi é o cara das ovelhas. Mas o pai dele era fazendeiro, tinha muita ovelha, todos os irmãos cuidavam das ovelhas. Não. Os três irmãos mais velhos estavam no exército, Saul. E até o irmão mais velho dele, ele olhava e falou assim: você vem aqui para ficar dando opinião e ficar olhando os exércitos, seu menininho, né? Você vem aqui olhar e ficar falando e ficar falando coisas. Com quem você largou aquelas poucas ovelhas? Então, assim, ele era desprezado pela família porque ele vigiava as ovelhas do pai dele. Nem a ovelha dele não era. E aí, um falou assim: com quem você deixou suas ovelhas? Ele não deixou com os irmãos. Ele tinha sete ou seis irmãos. Não deixou com os irmãos. Ele falou: deixou um guarda para ficar com as ovelhas. Então, os irmãos dele não cuidavam de ovelha. O que que eles faziam da vida? Não sei. Três eram do exército, os outros três ou quatro faziam outra coisa, mas não dá para saber. Mas Davi é de ovelha. Ovelha é com Davi, Davi é com ovelha. Então você tem que entender que esse negócio com Davi e ovelha é importante. E aí chama o primeiro e Samuel sente aquele tchan. Esse é o cara. E aí Deus fala outros versículos que também são clássicos, tá? Aqueles dois que nós lemos sobre. E esses aqui são muito importantes, então nós temos que ler. O que que Deus fala com ele? É, no versículo 6 do 16. Ele fala: sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Que bom, né? O primeiro já é. Não precisa nem chamar os outros. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, aqueles dois versículos sobre rebeldia e esse aqui sobre o que Deus olha, são dicas para a natureza de Deus. Se você prestar atenção nisso, você vai saber quem é Deus. Isso é Deus. Aí você fala: mas quem escolheu Saul? Não foi Deus? Foi. Ele escolheu um que o povo queria. Dos ombros para cima mais alto, o cara era lindo de matar, o cara era. Então Deus escolheu um cara de aparência. Mas ele queria agradar o povo queria um para ser igual aos outros povos, o povo queria um rei assim, então deu um rei para eles. Agora que esse rei foi desaprovado, ele falou assim: agora eu vou escolher um segundo o meu coração e não vai ser desse jeito. Aí chama Eliabe, chama. Então, assim, do ponto de vista humano, Davi não tinha a menor chance de ser rei, de ser escolhido. E eu digo aqui, esse é o versículo dos caçulas, né? Quem for caçula pode pegar esse versículo, sim, né? Não, esse é o caçula, esse é o que está lá. Não, esse vai ser rei. Todos os outros passam por eles. Né? Não é nenhum deles tem outro filho. Ah, tem Davi que está com os ovelhas. Chama ele, não vamos nem comer se não chegar. E era esse, era o caçula que ia ser o rei. E aí, aí o Samuel unge Davi no meio dos irmãos dele, e desse dia em diante o Espírito de Deus sai de Saul. Lembra das tomadas que eu falei, né? Saul estava ligado na tomada do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo passa sobre Davi, Deus tira da tomada lá e põe na tomada do Espírito mal, da parte de Deus. Entendeu? Então, um recebe a unção. O espírito sai do outro e ele muda de tomada e fica lá com o espírito errado. E Davi era das ovelhas, mas ele tocava a harpa muito bem. Tanto que um dos servos de Saul deu notícia, falou assim: tem um cara que toca pra caramba. Então, apacentar a ovelha não dá muito trabalho, dá muito tempo para poder tocar a harpa e cantar e tal. Então, ele, apesar de ser desprezado pela família, porque estava lá, nem chamou ele, não pensou que tinha chance nenhuma. E ele era famoso, de certa fama, porque senão o servo de Saul não ia saber que ele tocava harpa e chamar ele para tocar. E o que recebe o Espírito Santo, a unção nova, toca para afastar o espírito mal do outro. Já pensou? Essa é uma coisa bem interessante, né? Agora, se percebe tanto em Saul como em Davi que quando eles são ungidos não muda nada. Não muda nada. Ele continua na fazenda, ele continua fazendo as coisas, continua cuidando das ovelhas. A unção de Deus, a primeira unção, aquela primeira sobre Saul, que ninguém estava sabendo, e essa sobre Davi, que só os irmãos dele ficaram sabendo, era uma coisa espiritual. É igual a gente ter uma reunião e pôr as mãos e falar: Deus vai usar você para isso. Depois, no outro dia, você levanta, no outro dia, você está na mesma coisa. E daqui um ano, 2 anos, você está na mesma coisa, não aconteceu nada. Entendeu? Entendeu? Então, assim, essa unção, o cara, assim, não ficava rei na hora. Essa unção era uma indicação, uma, assim, era Como se você fosse pegar o início da estrada. É o início da estrada. Você vai chegar lá. Mas não quer dizer que você chegou lá de jeito nenhum. Você ainda tem muita coisa para fazer, né? E eu achei interessante que o Anjo estava conversando comigo sobre um livro que estava lendo, alguma coisa, que fala a mesma coisa que eu observei aqui sobre a diferença entre unção e manto, né? Porque a unção de Saul foi sozinho. Depois ele foi reconhecido diante do povo, mas acho que não foi ungido. E depois que ele venceu os inimigos, aí que eles ungiram ele rei sobre Israel. Então, assim, é um processo. Quando que ele realmente se tornou rei de fato? Quando ele fez alguma coisa que o povo viu para ele e falou: opa, esse cara tem mesmo a unção. Então, quando o povo reconhece, é um manto. Agora, quando só é uma unção, é um chamamento, mas ainda não tem nada de manto, né? Nada de posição. E com Davi vai ser uma caminhada bem mais longa do que Saul. Saul foi mais curto. De Davi vai ser mais longo, vai demorar mais tempo ainda. Mas a unção estava nele. E Deus era com ele. E aí ele vai passar muitos anos sem que isso aconteça, tá? Inclusive vai trazer muito problema para ele. A unção sempre traz problema, tá? Lembra disso. A unção traz problema. Sempre. Se você não tem problema, é que você não tem unção. Se você tiver unção, você vai ter problema. Nunca a unção de Deus sobre uma pessoa deixa a pessoa igual ela estava. Ela começa a ficar diferenciada, os outros começam a ter ciúme, começam a ter inveja, começa a ter inimigos sem motivo, começa a ter um monte de coisa. Não tem jeito de ter unção e não ter problema. Problema, a unção vem junto com problema. Mas problemas bons, né? Problemas que vão levar para o reino, né? Então, problema não é problema à toa, problema sem propósito. É problema necessário, né? Provas necessárias. E daí nós chegamos, então, em Golias. E chegando em Golias, lembra que eu falei com vocês que o tema de gigantes está demais na Bíblia, né? Toda hora esse tal de gigante aparece, né? Você pensa que Josué matou os gigantes, que Caleb matou os gigantes, mas ainda tem gigante. Tem gigante. E se não tivesse gigante, não ia ter Davi, não ia ter os valentes de Davi. Então, sempre tem os gigantes. E sempre tem alguém para matar eles, né? Então, chega esse gigante Golias. E aqui você vê que como as ovelhas foram importantes para Davi. Primeiro, para ele poder tocar a harpa e ficar famoso pela harpa, e depois tocar a harpa para assustar o espírito mau de Saul. E segundo, porque ele enfrentou leão e urso e venceu para defender a ovelha, sem ninguém, sem plateia. Agora ele fica indignado pela causa de Deus, esse gigante desafiando o povo de Deus assim, envergonhado. E ele fala: como pode? Então, assim, Davi não foi enfrentar o gigante porque ele queria algum nome para ele, ou o irmão dele acusou ele. Por que você largou essas ovelhas e veio aqui? Você não é homem, você não é soldado, você não é nada, né? Isso é coisa de irmão, né? Irmão mais velho sempre fala isso com o irmão mais novo. Não tem respeito nenhum, né? Então, o irmão mais velho: você vem aqui, molequinho, sabe? Largou as ovelhas, vai lá cuidar dessas ovelhas e tal, né? E ele fica conversando com os caras: o que vai ser feito pro cara? O rei vai dar a filha dele, vai não sei o quê, vai livrar a casa do pai dele de imposto e não sei o quê. E como que esse gigante faz essas coisas? Aí o irmão mais velho vai: ah, Davi, para de conversar fiado. Mas ele falava com tanta indignação. E não tinha ninguém para enfrentar o gigante, Saul mandou chamar ele. Você tem coragem de enfrentar? Mas você não pode enfrentar. Não, eu não posso, mas eu já fui contra um e contra outro e tal. Aí ele veste a armadura de Saul e começa a andar dois passos. Não, isso aqui não dá. Isso aqui eu não sei lutar com isso aqui não tem jeito. E o gigante era todo coberto de armadura, nada, nem flecha, nem nada, nem lança, nada podia atravessar. Mas onde não estava coberto? O único lugar que não estava coberto. A testa. Então Davi tinha uma chance. Ele pegou cinco pedras, não sei por quê, porque se errasse a primeira, a segunda não ia dar tempo. E ele foi correndo. Então ele foi correndo em nome do Senhor. E a primeira, se a primeira não acertasse, ele estava perdido. Se a primeira não acertasse, ele estava perdido. Mas a primeira acertou, né? E aí ele derrubou o gigante, matou o gigante, levou a cabeça pro rei e tal. Só que o rei não cumpriu a promessa. O rei falou que ia dar a filha dele, não deu. Entendeu? E falou geral, depois falou pessoalmente com Davi e não cumpriu a promessa. Então, Saul era religioso, mas não era honesto, né? Não cumpriu o que ele falava. Mas o mais importante, assim, vamos rapidamente, assim, vendo aqui o capítulo 18, que é depois da morte do gigante. A aliança entre Davi e Jonas. A aliança entre Davi e Jonas é um negócio singular na Bíblia. Não tem nenhum lugar tão forte quanto fala dessa aliança. Agora, você vendo o perfil de Jonas, que foi sozinho com o escudeiro, e você vendo o perfil de Davi, você percebe que eles eram da mesma raça, do mesmo naipe, da mesma coragem. Porque o que Jonas fez, indo com o escudeiro dele, contra aquele exército, sozinho, e Davi indo sozinho contra o gigante, é a mesma coisa. Então, a alma de Jonas se uniu com Davi, por quê? Porque os dois criam em Deus, tinham fé, tinham coragem e defendiam a honra de Deus diante do povo dele. E aí formaram uma aliança e Jonas deu para ele tudo, toda a armadura dele, todas as coisas dele, e se uniu, e essa aliança foi fundamental. Davi não teria sobrevivido sem Jonas. Ele precisava de Jonas. Jonas fortaleceu ele muitas vezes. Jonas protegeu ele do pai dele. Então foi essa aliança. É como se Jonas fosse um agente infiltrado, entendeu? Então assim, sem Jonas Davi não ia conseguir ser rei. E Saul mordia de raiva, fazia: Jonas, eu estou defendendo o seu trono. Ele vai tomar o seu trono, vai acabar com o seu trono. Eu quero trono para mim, para minha casa. Eu quero acabar com esse cara. E Jonas estava irremediavelmente ligado com Davi e falou assim: Davi, você vai ser rei, eu vou ser segundo no reino com você. Então assim, ele amava Davi tanto que ele era capaz de dar tudo para Davi e o reino era de menos, entendeu? Então assim, só que nunca foi da vontade de Deus que Jonas saísse de perto de Saul e ficasse com Davi lá, entendeu? Se você nota a posição de Jonatas, você vai notar que Jonatas fala: não, meu pai conta tudo para mim. Deus, meu pai não faz nada sem falar comigo primeiro. Então, ele era amigo do pai, apesar do pai dele tentar matar ele uma vez, mas o pai dele era louco mesmo, então matava, queria matar todo mundo. Jonatas era confidente do pai dele, era braço direito do pai dele, era ligado com o pai dele, lutava contra os filisteus com o pai dele. Então, ele não podia sair de perto do pai dele, ele tinha que ficar lá. E Davi correndo, e Davi fugindo. Mas é esse agente infiltrado, esse cara que era leal a Davi até o último ponto, que foi uma das chaves para que Davi pudesse ser rei, pudesse ser protegido, né? Muitas vezes Jonatas protegeu ele.
O Jonas falou, né? Seria o segundo no reino.
Falou.
Imagina, tipo, o segundo no vice, alguma coisa assim, no reinado.
Não, oficialmente não, mas. Mas você pode dizer de certa forma que Joabe era o segundo reino, né? Que Joabe às vezes mandava mais do que Davi. Não sei. Mas eu acho que não muito. Eu acho que era mais ou menos a mesma idade. Pode ser um pouquinho mais velho, mas eu acho que não era muito, não.
Davi casou com a Mical,
Mical.
mas não tem nada, não é filho do Saul,
É filho de Saul. Mas ia dar a filha mais velha. Aí deu, em vez de dar a filha mais velha, deu para outra pessoa. Depois essa filha mais velha teve cinco filhos com outro cara. E aí veio a fome e os cinco filhos foram para forca. E o de Jonatas ficou vivo, né? Então, mas assim, e Mical, pelo jeito, nunca teve filho, né? Nem antes, nem depois, né? Não teve filho. Agora, veja que desgraça que uma música de mulher causa. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Agora vê quantas vezes essa música aparece ali, sabe? Saul amava Davi, Davi era o tal, Davi era o cara, e gostava dele, e Davi não tinha intenção nenhuma de ser contra Saul. Saul, Davi não era subversivo, Davi não ia ser rebelde, Davi não ia levantar um dedo, Davi era um cara que não ia fazer nada. Então Saul podia ficar numa boa, e Davi fazendo todas as guerras para ele, não tinha problema nenhum. Então a ira de Saul contra Davi é irracional. Jonatas falava: pai, ele nunca fez nada contra o senhor. Ele não quer nada. Ele não vai fazer nada. Aí só é mesmo. Daí um pouco, tum! Entendeu? Então, assim, sabe por quê? Porque Saul também não era bobo. Ele sabia que Deus ia escolher um homem segundo o seu coração e sabia que isso era Davi. Mas quando que isso caiu a ficha a primeira vez? Quando as mulheres foram cantar a música. Entendeu? Se elas não tivessem cantado a música, não tinha sido tanto problema. Elas foram cantar essa música. Depois, quando Davi foi lá para os filisteus assim: esse não é o rei da terra, não é ele que as mulheres falaram. Eles não falam assim: esse não é o que matou Golias. Não, matar Golias é de menos. Agora, as mulheres cantar que é o negócio, entendeu? Eles falam assim: esse matou Golias. Não, não falou esse matou Golias. Ele fala assim: Elas cantavam. Saul matou milhares e ele matou 10 milhões. Então ele deve ser o rei. Então, assim, todo mundo que ouviu a tal música sabia que Saul estava enrolado e que Davi estava na frente. Então Saul odiou Davi a partir desse dia. E até os filisteus sabiam da tal música. Então é um negócio. Cuidado com o que você canta, tá? E eu pus aqui que muitas vezes as pessoas comuns, leigas, não sabem o mal que suas bajulações e lisonjas podem causar para alguém que está no ministério, né? Porque, por exemplo, se você volta para uma igreja, né, para sua igreja e tal, e você começa a pregar a palavra, o pessoal sai depois da reunião e fala assim: nossa, que palavra! Nossa, que coisa e tal. O que que vai acontecer? O pastor vai olhar torto para você e fala assim: nossa, está querendo tomar meu lugar. Entendeu? Então, e você não fez nada. Você não fez nada, não levantou o dedo. Mas se eu vou começar assim a falar, começa a surgir esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, foi isso que aconteceu com o Saul. Ele não tinha problema nenhum com o Davi. Começaram a cantar, já tem problema. Agora quer matar o cara. Então é um negócio perigoso. Vocês percebem que em 1 Samuel 18, Saul profetizava no meio da casa. Espírito mau profetizando. E aí veio Davi com a harpa e tocou, e ele jogou a lança e teve que correr. Então, assim, não é só o Espírito Santo que profetiza, né? Espírito mau também profetiza. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Em 1 Samuel 18. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui. 1 Samuel 18. Tem essa frase que eu estou muito impressionado com essa frase nessa leitura. É o versículo 28. Mas quando Saul viu e compreendeu que o Senhor era com Davi. Então, essa frase, o Senhor era com Davi. Esse negócio é muito forte, tá? Quando Saul viu e compreendeu que o Senhor era com Davi, que todo Israel o amava, temeu muito mais Davi, Saul se tornava cada vez mais seu inimigo. Eu acho que nós não vamos falar muito sobre essa questão dos profetas. Acho que nós falamos semana passada, né? Comentamos um pouco sobre as companhias de mensageiros que chegavam, né, para pegar Davi. E a profecia era contagiosa, né? Os caras não conseguiam fazer nada. Profetizava, profetizava, e aí próprio Saul chegou e profetizava. Então era como se o espírito de profecia rodeasse o lugar. Diz que no Avivamento Azusa, vários quarteirões de distância, a pessoa começava a chegar, começava a sentir a presença de Deus, né? Então, assim, tinha a presença de Deus ao redor, e mesmo pessoas inimigas, pessoas contrárias, a presença de Deus vem e pode, eles podem profetizar também, né? Então, assim, pode profetizar por espírito ruim e pode profetizar pelo espírito de Deus sem ser salvo e sem ter nada, só por causa da influência do espírito no ambiente, né? Vamos pro capítulo 21, então. 21. Davi foge e vai comer os pães da proposição. E isso é uma coisa que só o sacerdote podia fazer, mas ele queria pão, ele precisava de pão, não tinha outro pão, só tinha aquele pão. E o sacerdote deu para ele e ele comeu. A gente nem prestaria muita atenção nisso, mas Jesus citou isso no Novo Testamento. Jesus falou assim: vocês são tão legalistas, tão assim que não pode curar uma pessoa no sábado, onde a Bíblia não fala nada sobre cura, então não há proibição de curar no sábado. Mas vocês estão achando que curar é trabalho, né? Vocês estão achando que é. Mas e as pães de proposição que só o sacerdote pode comer e Davi comeu? E eles não conseguiam responder porque é da Bíblia deles que eles liam, e Davi era o maior herói, e Davi comeu os pães da proposição e não podia comer. Então você vê como é que Deus. Lembra que eu falei, né? Em tempos anormais, Deus usa pessoas anormais para fazer coisas anormais. E Deus não liga para aquilo que ele falou e permite coisas diferentes. Então realmente você tem que depender muito de Deus e não ficar muito aplicando coisas quadradinhas que não vai dar certo. E Jesus citando isso, então dá força para essa interpretação nossa. E o pior de tudo que o Edomeu estava lá vendo. Aí Saul falou assim: ninguém de vocês está sendo fiel para mim, ninguém me conta por que Davi fugiu. Davi sabia que ia matar ele. Alguém está espiando, tem um espião, tem um infiltrado aqui. E o infiltrado é o Jonatas, né? O Jonatas que avisou ele, o Jonatas falou tudo para ele. Aí o tal do Edomeu fala: não, ele foi para o sacerdote, eu vi lá, ó. O sacerdote deu para ele, consultou o Senhor por ele, ampliou, né? Ampliou mais. O sacerdote não tinha feito isso. Vai Saul, o religioso, aquele que zela por aparência, e faz uma coisa que ninguém, não religioso, tem coragem de fazer. Ele mata o sacerdote, suas famílias, todo mundo, e mata todo mundo. E nem deu chance de eles falar, porque, na verdade, eles não tinham rebelado contra ele. Então, assim, não era verdade que ele tinha ajudado Davi. Ele pensou que Davi era genro do rei, entendeu? O sacerdote não era em conspiração contra Saul, ele mata os sacerdotes. Olha, ele manda os servos dele matar, e o servo nenhum tem coragem de matar. O rei está mandando, mas não tem coragem de matar o sacerdote do Senhor. Quer dizer, isso é uma coisa que vai mais trazer praga de Deus sobre você. Ele queria apaziguar a Deus, mas assim, cadê? Agora ele mata o sacerdote, quer dizer, o religioso acaba entrando em contradição. Ele acaba fazendo o contrário do que qualquer pessoa, até normal, faria. Então ele mata os sacerdotes, um só escapa, fica lá com Davi e cumpre a palavra que Samuel tinha falado com Eli, né? Que ia acabar com a raça de Eli, né? Por causa do pecado dos filhos dele, né? Então Saul cumpre isso. Então você tem um louco no governo que está fazendo uma coisa horrível, né? E aí nós vamos para o capítulo 22. Agora tem uma nova fase. Veja bem, agora tem uma fase diferente na caminhada de Davi para ser rei, que chama Cova de Adulão. Entendeu? Então agora ele não vai ser mais um fugitivo sozinho. Agora ele vai ser um Robin Hood. Ele vai ser um Robin Hood que vai ficar nas florestas e vai estar fazendo justiça e defendendo os pobres. É mais ou menos, é quase Robin Hood escrito, né? Ele vai ser. Mas só que ele não quis fazer isso. Ele não levantou um grupo de rebeldes contra o governo. Ele foi forçado a fazer isso. Ele teve que fugir. Ele foi para o rei de Gate. O rei quase que prende ele por causa da tal música das mulheres, né? E ele finge de doido, fica babando. E ainda bem que o rei acreditou. E ele escapou e falou: agora não tem jeito. E foi para a cova de Adulão. E veja bem, que coisa interessante. Os irmãos dele que tinham desprezado ele, agora estavam correndo perigo de vida, porque Saul vai pegar a família dele. Então toda a família de Davi desce lá. O pai e a mãe certamente já era bem velho, então ele levou lá para o rei de Moab, para ficar com eles lá. Tá? E os irmãos dele, que era assim, tudo orgulhoso em cima dele, agora depende de Davi. Agora você tem que ficar no exército de Davi, abaixo das ordens de Davi. E não só isso. Os endividados, amargurados, gente ruim, gente mal. Diz que tinha homem de Belial no meio da turma de Davi. Gente fora da lei. Você já pensou os caras fora da lei? Amargurado, endividado, é só gente ruim. É só gente assim, desequilibrada, marginal. Na verdade, é marginal. Tinha um monte de marginal com ele. E como é que você manda numa turma de marginais? Né? Então, assim, esse, você vê que é o próximo passo no governo de Davi. Davi conseguiu mandar em gente que não queria ser mandado. Olha que coisa interessante. Ele conseguia ordenar, manter ordem, manter governo num monte de gente desgovernável, gente que não. Sabe? Não tinha muito jeito de governar. Então, assim, isso é um negócio de outro mundo, né? Esse negócio que Deus estava com ele mesmo. E não só ele mandava, mas você percebe aí, alguém falou que gostou muito de ver sobre os valentes de Davi e tal. O que você vê dos homens de Davi é que eles não eram pessoas passivas esperando ordens, né? Eles eram, o estilo de governar de Davi não era de permitir que as pessoas esperassem. O que que é, comandante? O que você quer que faz? Entendeu? Não era isso. Eles eram tudo gente que tinha iniciativa, tudo gente que fazia as coisas. Ele falou: ah, eu queria uma água depois de Belém. Os três foram lá, Davi nem sabia que foram. Nunca ia deixar eles ir. Eles foram. Então, assim, os caras e esses valentes falou, ficou no meio lá e defender. E quando o gigante ia matar eles, falou: você não vai pra guerra mais. Você percebe que Davi não exercia um governo que os outros ficam dependendo dele mandar. Percebe? Ele governava mais pela honra e pela admiração que eles tinham por ele do que por ordem. Porque quando eles não queriam obedecer, eles iam embora e já faziam. Então, aí que nós vemos a história de Joabe. E aí entra na história de Joabe, que Joabe era sobrinho dele, né? Zeruia era irmã de Davi. Zeruia e Abigail. Abigail era mãe de Amasa, que foi depois o cara que Joabe matou. Era primo dele. Então, os filhos de Zeruia eram três. Era Abissai, Joabe e Azael. Então, esses três eram caras verdadeiramente da turma do Lampião, sabe? Era daquela turma mesmo. Era gente que era valente, gente que era perigoso e gente que amava Davi até o último grau e não abria mão. Então, era gente leal pra caramba. Mas muitas vezes vocês não tinham juízo nenhum sobre o que devia fazer. Era assim, a primeira coisa era tipo, vamos matar ele? É a primeira coisa, toda vez. Vamos matar Saul? Deus te entregou nas mãos? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Estava disposto a qualquer coisa. Então Davi tinha que segurar ele. Pera aí, não é, não é, não é. Então, essa turma que ele juntou aqui, na cova de Adulão, foi nessa hora. Foi desse tipo de gente. Vamos ver aqui. E o pior, gente, também é o seguinte. No meio dessa vida dele ali, com esses homens difíceis para ele mandar neles, ele vai e liberta uma cidade chamada Keila. Ele vai lá, os filisteus estão batalhando, ele vai lá e liberta a cidade. Deus manda ele ir, porque agora que está com o sacerdote, ele pergunta para o sacerdote. Seu ajudado está com Évode, ele pergunta e Deus vai falando com ele, você percebe que ele usa o sacerdote que foi lá para perguntar para Deus as coisas. Aí ele vai e liberta Keila. Aí Saul fala: opa, Deus entregou ele nas minhas mãos, está numa cidade fechada. Aí ele vai lá, aí Davi pergunta para Deus: eles vão me entregar? E Deus fala assim: vai. Vai. Ele liberta o povo, mas o povo que ele liberta vai entregar ele para Saul, então ele tem que fugir. Ele vai para outro lugar, os caras que moram na região vão lá para Saul, Saul, sabia que Davi está por aqui? Ele está cercado de gente traidora, gente que ele ajuda e que trai ele. Assim, então, assim, ele tem problemas para administrar o povo dele, tem que administrar esse bandozinho dele, e ele também vive cercado de gente que trai ele toda hora. E é no meio dessa confusão, dessa situação, que ele escreve os salmos. Então, você percebe quantos salmos que ele fala: Deus, me socorre, não tem jeito. Né? Assim, ele, gente, não era romance. Os salmos não são românticos. Os salmos são verdade. O cara era para ter morrido muitas e muitas vezes, só escapou porque Deus ajudou e Deus deu o livramento. Você percebeu aquela vez que ele estava. Saul estava rodeando um monte e ele estava do outro lado e ele tinha 600, Saul tinha 3 mil. Saul estava cercando ele e ia pegar ele. Quando ia pegar ele, veio notícia: os filisteus invadiram. Aí Saul tem que ir embora. Você percebe então que Deus deixa Davi meio na pendura, meio apertado, sempre na luta, mas quando dá um aperto fora do limite de Davi, ele vai lá e defende ele, né? Então Deus intervém e defende ele. Mas assim, o fato de Deus estar com você, o fato de você ter unção de Deus, o fato de você ser chamado para ser rei, não quer dizer que você não vai ter problemas seríssimos, inimigos terríveis, traição pra caramba, problema de todo tipo. Mas quer dizer uma coisa: se chegar uma hora que passar do seu limite, Deus intervém. Deus intervém. Deus intervém. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que aprender da vida de Davi. Né? Deus não vai te colocar no redome, você está protegido e tudo vai dar certo, tudo vai. Não. Não, de jeito nenhum. Ele vai te colocar em apertos, e os apertos vão gerar salmos, e os salmos vão virar profecia. Né? Ele vai te dar experiências, ele vai te dar coisas, pessoas que você ajuda vão te trair. É um monte de coisa, né? É uma aventura maravilhosa e terrível, né? Mas quando aperta para valer e tá fora da sua força, Deus intervém e Deus salva a sua vida e evita de que aconteça, né? E aí chega esses dois casos da dele salvar a vida de Saul. Saul tinha acabado de matar o sacerdote do Senhor, mas ainda achava que Davi em Quila era Deus que estava ajudando ele a pegar Davi, né? Então você vê o religioso é totalmente louco. Pensa você no lugar de Davi. Pensa você no lugar de Davi. Você está com 600 homens doidinho para matar o cara. O cara é seu inimigo. O cara está contra você. Você nunca fez nada contra ele. Aí os seus amigos perto de você fazem assim: Deus entregou Saul em suas mãos. Entendeu? Seu inimigo, você não fez nada contra ele. Ele está aqui, mata o cara. Né? Então, Davi tinha que ter muita convicção para não fazer isso, né? Porque ele ia ter que ir contra os homens dele, contra até a vontade dele, e iria ter que não matar Saul foi uma coisa muito difícil, muito complicada. Mas se ele matasse Saul, ele estaria fazendo uma coisa que nunca o reino dele ia ser firme, entendeu? Porque se você mata a autoridade, quando você é a autoridade, o outro tem direito de matar você, percebe? Você não tem jeito. Se você vai tomar o reino de sua própria força, o outro também pode tomar reino pela própria força. Sim, não tem jeito. Tem pessoas que acham hoje que vai lá dividir igreja, vai fazer coisa, vai fazer revolta com o pastor, ele acha que ele não vai crescer a igreja dele e não vão revoltar contra ele. Assim, é a lei da natureza. Não tem jeito. Então, se Davi tocasse no ungido de Deus, assim, ele merece morrer. Ele está me perseguindo sem causa. Mas se eu fizer isso, eu sou igual a ele. Eu não posso ser igual a ele. Eu não posso fazer isso. Deus tem que mexer com ele. Deus ungiu ele, o povo aceitou ele. Eu não sou o cara que vai tirar ele. Duas vezes Davi teve que fazer isso e é muito difícil. Muito difícil. E o pior ainda é que a situação estava toda armada. E os amigos dele falando assim: Deus entregou em suas mãos. Aproveita que Deus está fazendo. Então tem até profecia falsa, né? Deus está mandando você matar seu inimigo. Está na hora. Esse é o dia que ele falou. Ele te ungiu. Ele deu reino para você. Mata o cara, né? E ele falou: não. E depois, quando ele fala com Saul, ele fala: que Deus tenha misericórdia de mim, assim como eu tive misericórdia de você. Ele não fala assim, que você tenha misericórdia de mim, que eu não vou confiar em você. Que Deus tenha misericórdia de mim, assim como eu tive misericórdia de você. Então, é um negócio bem forte isso aí, né? Nós já falamos da outra vez sobre o. Falamos, mas eu não falei. E sobre 1 Samuel 25, sobre o caso de Abigail e Nabal, né? E o mais importante da história aí é o que vocês ressaltaram. Que Davi jurou que iria matar o cara e tudo que tinha na cara dele. E foi bravo da vida. E chega a mulher lá com as jumentinhas carregadas de comida e tal. E fala com ele aquele discurso. Fala assim: se você fizer isso, eu sei que você vai reinar. Quiser. Ele não tinha chance nenhuma de reinar. Ele estava muito na fraqueza e muito assim. Mas era quase que profetizou para ele. Assim: você vai se arrepender depois. Isso vai ser uma mancha. Você não pode se vingar. E, gente, não é qualquer um que ouviria, né? Porque se ele estava bravo, ele tinha jurado que iria matar, e ele ouvir ela e atender, falando: é verdade, você tem razão. Bendito seja Deus, bendito seja a tua palavra, bendito seja você. Então, ele tinha sensibilidade para saber quando ele estava errado, né? Ele viu que ia errar, e ele parou, seguiu o que ela falou, e depois Deus mata o Nabal. Aí ele casa com a mulher, né? Então. Mas Deus mesmo, viu? Deus usou ela para falar com ele escutou ela e Deus mesmo julgou o cara, entendeu? Então você não precisa exercer juízo você mesmo, Deus mesmo exerceu juízo sobre o cara. Agora, o que ela disse para ele é muito bonito, né? Depois você lembra que ele falou assim: que Deus guarda a vida do meu senhor no feixe daqueles que amam ao senhor, que fique guardado junto com, né? Então ela fala nas palavras. Que são profecia, né? Que são palavras vindas de Deus. A boca dela era a boca de Deus quando ela falou com ele. Muito interessante o que ela disse lá na passagem, muito bonito. E no fim da segunda vez, Saul mesmo profetiza a vitória dele. Você viu? Vamos ler lá, Saul, 1 Samuel 26. Versículo 25, 1 Samuel 26, 25. Saul fala. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também certamente prevalecerás. Então Davi foi seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Agora, antes. Que coisa interessante, né? Que Davi não levantou a mão contra Saul, nunca quis tomar o reino dele, nunca fez nada contra ele. Saul vivia querendo matar ele. E Saul mesmo sabia que Davi ia ser rei. Entendeu? Então, assim, não precisa de você fazer nada. Se a palavra do Senhor está sobre você, você não precisa fazer nada, porque essa palavra tem poder para se cumprir. E você só tem que ser fiel a Deus e, né, e andar a vida de diária, porque todo o poder estava na mão de Saul, nada na mão de Davi. Davi não fez nada, e no entanto, seu maior inimigo fala: você vai ser bem-sucedido. Né? Ele tinha a presença, né? Ele tinha a presença de Deus com ele. Ele não pôde ser morto e tinha a garantia da vitória só em Deus, né? Essa questão da feiticeira e da necromante que Saul consultou, falamos na semana passada, mas foi vocês que falaram, não foi eu. Estou falando isso porque isso não ficou gravado para os que estão assistindo fora, né? Então nós já tratamos do assunto, não precisa nem falar mais, mas eles não escutaram. O importante na história é saber que Deus proíbe consultar os mortos. Agora, se é possível consultar os mortos ou não, a Bíblia não define claramente, né? Então, quem fala que não pode, pode ter razão, e quem fala que pode, pode ter razão, porque a passagem deixa dúvidas, né? Deixa dúvidas. O que nós podemos falar com certeza é que o que Samuel, ou o diabo disfarçado de Samuel, falou era verdade. Foi coisa coerente. Falou assim: por que que você, se Deus não te escuta, por que você está me consultando? Então, se o diabo está fingindo de ator de Samuel, ele fingiu muito bem. Ele fez o papel de Samuel muito bem. Então, pode até se pensar que ele fez isso para todo mundo ficar acreditando que pode consultar o morto, né? Então, pode ser. Ele falou as palavras certinhas, como Samuel falaria se tivesse vivo. Entendeu? Ele fala igualzinho, não fala nada errado. E agora, como vocês levantaram a questão, ele falou assim: amanhã você e seus filhos vão estar comigo. Se é o capeta, vai estar com o capeta no inferno. Se é Samuel, vai estar no lugar dos mortos, né? Então, de todo jeito, ele quis dizer: vocês vão estar mortos, igual eu estou morto. Agora, então não dá para saber detalhes sobre isso. Dá para saber que Deus proíbe isso, que Deus, que foi um pecado horrível que ele cometeu de consultar isso, de mandar a mulher fazer isso. Não, é o que eu falei, né? A rebeldia e a desobediência leva para o espiritismo. Ele mesmo matou todos os feiticeiros, todos os necromantes, todos os que tinha lá, depois ele mesmo vai lá consultar. E você viu que quando ele fez a mulher, quando ela estava fazendo Samuel subir, ou sei lá, o espírito lá, que ela ficou apavorada, falou assim: você me enganou, você é Saul. É o rei da terra que estava matando todo mundo que fazia isso. Ele chegou lá disfarçado, ela morrendo de medo, ele garantiu: não, não vai acontecer nada com você. Aí ela faz, em vez de prestar atenção no espírito, ela fala para ele: você é Saul, você me enganou, né? Ele fala: não, não, calma lá, o que você está vendo, né? Então, e vai, então assim, ela realmente tinha, se não era Samuel, ela tinha poder espiritual para discernir a verdade, tirou o disfarce de Saul e sabia quem ele era. E daí nós sabemos, né, o fim da história, né? Como é terrível terminar como Saul terminou, não é? O fim de Saul é lamentável. Ele sentiu pavor. E qual o pavor que ele sentiu? É porque ele já se pressentia que o fim estava se aproximando. Ele sentiu pavor, foi consultar uma feiticeira, porque Deus não respondia. Samuel tinha morrido. Ele vai levantar Samuel dentro dos mortos para poder consultar ele. E a primeira coisa que Samuel fala: por que que você está me despertando? É porque Deus não me fala. Olha, se Deus não te fala, adianta eu falar com você? Deus já te falou que abandonou você, que tal? Então, assim, não entrava na cabeça dele essas coisas, né? Sim. E aí ele vai para a batalha e Jônatas fielmente com ele, lutando junto com ele, e morre lá no campo de batalha. E Nesse interim, antes do fim, né, de 1 Samuel, nós vemos que Davi voltou com seus homens para Ziclague, que era a cidade deles. E vocês prestaram atenção de quando ele morava em Ziclague, lá que era uma cidade que os filisteus deram para ele, que ele ia e fazia investidas contra cidades inimigas de Israel e matava todo mundo, não deixava ninguém. E depois, quando o rei perguntava para ele o que que ele estava fazendo, ele falou assim: eu fui em Judá, Israel, entendeu? Ele falou: não, o cara está matando todo o povo dele, então ele é meu servo, ele vai ser bom demais. E o cara gostava muito dele, queria que fosse para a guerra com ele. Os outros filisteus: não, esse cara não vai conosco não, porque no meio da guerra ele vira contra nós. E aí ele vai, acho, cair nas boas graças do senhor dele. Então eles não deixaram. Ainda bem, né? Porque senão Davi ia ficar numa sinuca, né? Ele vai junto com os filisteus, contra o povo de Deus, povo dele, e para defender Saul dos filisteus. Não ia dar certo, né? Então não tinha como dar certo esse negócio. Aí ele volta para Ziclague e a cidade toda tomada, queimada, e o pessoal passou lá e roubou e levou todo mundo. Agora, não mataram um menino, não acabaram com nada, só queimaram a cidade, levaram os bens e foram embora. E você percebe que era um grupo de gente muito grande, porque quando Davi ficou 24 horas matando os caras, matou todo mundo, ficou só uns 400 ou 600, parece que fugiram, não é? Então, se ele gastou todo esse tempo matando um monte de gente, ainda sobrou 600, quer dizer, ele começou com 600, é muita gente, muita gente. Não dá para a gente saber se ele queria de verdade. Ele tinha que ir, porque ele era servo do rei do Filisteu, então ele tinha que provar para o rei que ele era um servo fiel, entendeu? Então, não sei se ele fez de conta que ele queria ir, né? Fazia parte do disfarce dele, né? Fazia parte do disfarce dele. Agora, se ele queria mesmo ir, eu não sei, porque eu imagino que situação. É lógico que ele não ia matar Israel. Então, lógico que ele ia virar contra os filisteus. Ia ser um Deus nos acuda. Então, assim, não. E ainda mais nesse inteirinho, a cidade dele, as mulheres dele e os filhos dele estavam tudo tomado, entendeu? Então, não era para ele ir mesmo. Não era de jeito nenhum. E aí, quando ele chega na cidade, ele vê todo mundo nada lá e tudo queimado. Eles pensaram: fizeram igual a gente faz, né? Matou todo mundo. Aí eles choraram e falaram de apedrejar Davi. Porque nessa hora, eles vão ter que achar quem é culpado, né? E quem é culpado? Levou nós para ajudar os filisteus e deixou a cidade aqui desamparada. Então eles queriam matar Davi. Todos eles chorando, todos eles. Nossa, eles ficaram arrasados. E aí tem uma frase que fala: Davi se fortalecia no Senhor. Então, o cara tinha que receber força de Deus, porque de outra fonte não tinha. Recebeu força de Deus, aí ele perguntou para Deus: eu vou conseguir pegar eles? Eu vou atrás deles? Aí ele foi. Aí vai, aí vai, aí caminha dias. Aí vai, aí os homens estavam com ele, 200 ficaram cansados e ficaram lá. E os 400 foram em frente. Foram lá, gastaram 24 horas, os caras estavam festejando, pensando que não tinha problema nenhum. Pegou tudo de volta, não perdeu nada, ainda ganhou um despojo muito maior, ganhou muita coisa. Tanto é que eles puseram um monte de vaca na frente e falaram assim: que é o despojo de Davi. Aí ele pegou e fez igual todo bom político faz. Ele mandou presente para todos os carinha que era chefe de cidade lá de Judá, para eles gostar dele, entendeu? Então, aqui, ó, presente pra você, aqui um presente pra você. Então, tudo que era para pior, não morreu uma pessoa, ganharam tudo de volta dos bens e ainda ganharam muito mais. Então Deus zelou deles mesmo, né? Guardou eles. E aí, quando chegaram de volta os 200 que tinha ficado, falou que todos os homens de Belial, que é os maus, que estavam no meio da turma de Davi, falou assim: vamos entregar as mulheres e os filhos, mas o resto não, porque cansado ficou aí, a gente que teve que enfrentar a guerra, e que eles ficam sem nada. Davi falou: não, quem fica com a bagagem ganha o mesmo tanto que quem vai para a batalha. E aí disse que virou uma lei em Israel, até hoje, entendeu? Então Davi era um cara assim, que estabeleceu ordem e não deixava os caras fazer essas coisas egoístas, essas coisas ruins assim, né? E no fim de 1 Samuel, nós vamos só terminar aqui, mas nós vamos pegar um pouquinho do início de 2 Samuel, só para terminar essa questão de Saul. Então, no fim de 1 Samuel, você percebe que os moradores de Jabes de Gileade, que foram aquela cidade que O cara falou que ia arrancar um olho de todos eles, né? E Saul foi lá salvar eles. Eles foram lá a perigo de vida e pegaram o corpo de Saul, de Jonatas, seus filhos, né? E queriam enterrar com honra eles, né? E aí, no início de 2 Samuel, começa com aquele cara que é Amalequita. Todo mundo que é ruim é Amalequita, né? Mesmo que matou todos os Amalequitas, só ficou o rei, mas ainda tem Amalequita. Não sei como é que parece que é igual aqueles bichos que você mata e surge de novo, né? Amalequita chegou para ele e trouxe a coroa e os braceletes, as coisas do rei, Saul, e falou assim: ó, o Saul tava lá na pendura, no fim, não ia ter chance mesmo. Aí me pediu, me mata, e eu matei ele e trouxe pro senhor. Tudo mentira, porque na verdade Saul tinha falado pro escudeiro de matar ele. O escudeiro não quis, ele se jogou sobre a espada e se matou, e o escudeiro também se matou, né? Então ele mentiu para Davi e levou a coroa do rei. Ele pensou: o cara vai me premiar. E o cara falou assim: é, você matou o ungido do senhor? Eu não matei o ungido do senhor. Você matou o ungido do senhor? Morre você. Então ele matou o cara. E ainda fez uma música honrando Saul e Jonatas. Você viu a música dele? Como caíram os valentes. Gente, como é que você pode chorar por seu pior inimigo morrer? Mas sabe por que que ele fez isso? Não era falso. Era porque ele amava o povo de Deus e era uma vergonha para o povo de Deus. E não era só Saul e o povo dele que morreram. E Saul tinha, durante a vida de Saul, tinha lutado Saul e Jonatas contra os filisteus muitas vezes e defendido Israel. Então, para ele fala assim: como caíram os valentes? Então, assim, lógico que ele ficou muito mais chateado pela morte de Jonatas, né? E fala sobre o amor de Jonatas e fala sobre tudo isso, mas ele juntou Saul e Jonatas e falou como caíram os valentes. Então, assim, ele não tinha prazer em o povo de Deus ser derrotado e o ungido do Senhor ser morto e os filisteus ficar alegre, né? O inimigo ficar alegre. Então, mesmo que fosse alguém que tinha causado muito sofrimento para ele, mas ele não tinha prazer na morte deles. Então, isso foi muito, muito bom, né?
Nossos dias, assim, a gente vê os escândalos, né? Acaba sentindo assim: ah, isso aí.
É uma vergonha. É como se fosse, né? Nós estamos na mesma canoa e furou o seu lado. Furou o seu lado. Mas nós estamos na mesma canoa, né? Se furar o lado dele, furou o meu também, né? Vai entrar água e nós vamos afundar junto, né? Ainda bem, ó, o meu lado não furou, o seu que furou, mas nós estamos na mesma canoa. Né? Então, assim, não podia alegrar com isso, não era motivo de alegria. E aí, nesses primeiros capítulos de 2 Samuel, vocês viram que história escabrosa, o capítulo 2, os 12 caras de cada lado levantam, fazem que eles brinquem um com. Vamos deixar eles brincar diante de nós, o Abner e o Joabe. Manda levantar os 12 de cada lado. Sabe o que os 12 fizeram? Os 12 pegaram a espada e mataram um ao outro. Caiu os 24. É que coisa sem graça, né? Então, assim, é um negócio. E daí eles vão correndo atrás. E os de Davi morreu só esses 12, mais alguns poucos, né? E o Azael vai perseguir o Abner, né? E o Abner fala assim: eu não posso te matar, porque seus irmãos são terríveis. Vai embora, mata outro aí, pega o despojo dele, larga. Mas o cara era bom de correr e foi atrás. Era bom de correr, mas não era bom de lutar, né? Era bom de correr, mas não era páreo, porque o Abner era um cara experiente, era general do exército e tal. E ele matou ele. E aí que começa. Então, essa história toda que tem aí é mais para contar sobre essa questão do Abner e do Azael, entendeu? É mais para contar essa história. Por quê? Porque no próximo capítulo você vê que, sim, você vê que Judá, Davi manda presente para os anciãos. Aí eles, os de Judá, e Judá é do povo dele, da tribo dele. Ele manda para eles. Quando Saul morre, o que acontece? O povo de Hebrom, de Judá, põe Davi como rei. Aí Davi reina sobre eles 6 anos, 7 anos e 6 meses. 7 anos e 6 meses, ele governa sobre Judá. Eu não sei como que Isbossete, o filho de Saul, reina 2 anos e Davi reina 7 anos e 6 meses. Então, ou ficou sem rei por 5 anos, depois Isbossete foi rei. Eu não sei, esse aí não bate, esses dois números não dá certo, porque teoricamente Saul morre, Davi está reinando sobre Judá e Isbossete está reinando sobre Israel. Aí, se Davi está reinando 7 anos e 6 meses, aqui tinha que ser 7 anos e 6 meses também, né? Assim, então não sei como é que bate, mas Na verdade é essa. É 7 anos e 6 meses aqui e depois 33 anos que Davi reina sobre Israel. Mas a casa de Saul vai enfraquecendo, você vê que luta, coisa, nem Saul morrendo, o reino passa para ele. Vai devagar, né? A coisa vai muito devagar. E aí dois homens, o Isbosete acusa Abner de estar traindo, sei lá, dormindo com a mulher do pai dele. Aí o Abner fica de saco cheio e fala assim, eu vou dar o reino para Davi mesmo. E quem mandava mesmo era o Abner, que ele era o chefe do exército, ele tinha experiência. E aí os dois homens vão lá de dia e mata o cara e leva a cabeça dele lá para Davi. Cara besta, né? Não sabia. E sempre é benjamita, né? Benjamita, o que tem de benjamita de vilão é não está escrito, né? Só Paulo que salva o negócio, né? Os benjamitas é problema sério, sempre. Aí esses dois vão lá, mata o homem, o Isbosete, e chega lá para Davi. Davi mata eles, porque ele falou assim: o cara que matou o Saul, eu matei, vocês entrando na casa do cara e tal, fazendo isso. E o Abner vai lá e faz aliança com Davi. Ele faz aliança com Davi e vai reunir todo mundo para voltar para Davi. E o Joabe volta e fala, e não acredita. Ele fala assim, Abner está fazendo isso de falsidade. Ele está fazendo isso de traição. Ele vai te pegar. E o Joabe sempre achava que ele sabia melhor do que Davi, né? Sempre achava que ele sabia melhor. E muitas vezes sabia mesmo. Eu tinha vezes que sabia mesmo. Mas Davi fala assim, ele veio aqui, fizemos aliança, comemos, ele vai trazer todo o povo e tal. E o Joabe vai, chama ele de volta com traição e mata ele. Aí Davi chora pelo cara. Manda todo mundo rasgar a roupa, não era só Davi que rasgava a roupa, mandava todo mundo rasgar a roupa. Fez um choro, uma lamentação, e todo Israel ficou sabendo que ele não quis a morte de Abner. Ele não quis a morte de Abner, e Joabe matou ele por traição. E depois disse que Joabe matou ele por causa do irmão dele que ele tinha matado. Entendeu? Então aquela história do Azael morrer, ele tinha matado Abner por causa disso. Aqui o capítulo 3 de 2 Samuel fala aqui, ó, o versículo 38, 39, o fim do capítulo fala: Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? E quanto a mim, hoje estou fraco, embora ungido rei. Esses homens, filhos de Zeruia, são duros demais para mim. Retribua o Senhor malfeitor conforme a sua maldade. Ele falou, eu sou rei, mas em algumas coisas eu não mando. E isso é verdade. Você vê que, você pode, depois nós vamos ler a semana que vem, a gente vê mais história de Joabe. Mas Joabe, por exemplo, no caso de Absalão, Joabe estava mais do que certo. Você toma vergonha na cara. E falou com ele duro, falou com ele, aí ele reagiu, e aí deu certo. Mas aí o Davi falou assim, mas você não vai ser general mais, vai ser a massa. Né? A massa é molengão, não reuniu ninguém. Davi falou assim, Absalão, se você não der um jeito, nós vamos estar enrolados aqui. Aí Abisai vai. Mas Abisai não vai sozinho. O Joab vai com ele, né? E Joab pega uma massa e mata a massa também. Entendeu? E Davi, que tinha tirado Joab e colocado a massa, o que que ele faz? É isso, no próximo versículo, Joab é chefe do exército. Você percebe que Davi não consegue se livrar de Joab. E Joab lutava e era fiel a Davi, fez tanta coisa. Até no pecado de Davi foi ele que ajudou. Ele fez tudo possível para Davi. E era legal, mas ele, antes da morte, o Davi dá ordem para Salomão sobre ele, mas você percebe que quando ele dá ordem sobre ele não fala nada sobre Absalão? Entendeu? Ele não fala, não, porque ele matou Absalão, meu filho, eu quero que você mata ele. Não, Absalão ele não fala, não. Ele fala de Abner e Amasa. Por que que ele fala de Abner e Amasa? Porque esses dois não morreram em guerra, eles morreram em traição. Entendeu? Tem uma diferença, se matar em guerra, e tem uma diferença, você fazer o que ele fez. Ele chamou, vem cá, ó. Entendeu? Ele não deu direito de legítima defesa para os caras. Ele não perdeu, ele matou. Ele falou assim, então, Davi falou assim, eu não tenho força para tirar o cara. E o cara é bom, é um chefe de exército dos melhores, é o que defendeu Davi até o último grau, era fiel a ele até o último ponto, mas é um cara que cometeu dois assassinatos, dois homicídios que não podia ter acontecido. Então, Davi não tinha força para tirar ele, mas Davi deixou as últimas instruções porque Salomão fizesse isso, né? Deixasse com ele. Então, essa história aí de Joabe. Deixa eu ver só se tem alguma coisa aqui mais pra... Não, mas é isso mesmo. Então, a semana que vem a gente pega 2 Samuel e... Eu acho que acho que é o que eu estava pensando aqui que tinha que de ressaltar é que você vê quando Davi é feito rei sobre Judá, quem que unge ele rei? Não é profeta. Quem unge ele? Samuel já morreu, ele já tinha sido ungido sozinho. Mas quem que unge ele rei? Os anciãos de Judá. Depois vocês vão perceber quando ele vai reinar sobre Israel, ele é ungido pelos anciãos de Israel como rei e ele faz aliança com eles. Então eu até brinquei. Uma vez falando assim que o pessoal fala que a democracia moderna nasceu com a Magna Carta feita na Inglaterra em 1200 e pouco, quando os barões falaram para o rei: você pode reinar desde que você obedeça a essa carta aqui, que é tipo uma constituição. Então se torna uma monarquia que tem. O monarca não pode fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que está escrito ali debaixo daquela ordem e ele pode agir. Foi o começo da democracia moderna, da lei, da Constituição, dessas coisas. Mas eu falo assim, muito antes disso, Davi não reinava assim sobre o que ele queria. Ele fazia aliança com os anciãos concordavam sobre como ia ser e eles ungiram ele rei, tanto de Judá como de Israel. Entendeu? Então assim, não era um negócio assim que ele fazia o que quisesse. Ele tinha uma aliança entre ele e o povo, né? Então, semana que vem a gente já começa em 2 Samuel, no capítulo 5 e 6, né? A gente já começa no capítulo 5 e 6.